No Dia Nacional do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que estabelece 60 dias para que os pacientes com câncer recebam o primeiro tratamento. O texto foi publicado no Diário Oficial nesta sexta e tem 180 dias para entrar em vigor. A novidade traz alívio para pais de crianças que sofrem com a doença. Mais informações com a repórter Raquel Miranda, que está ao vivo. Boa tarde, Raquel.
Boa tarde, Vinícius. O estabelecimento do prazo de 60 dias para o início dos tratamentos para o câncer no Sistema Único de Saúde é uma conquista para crianças e adolescentes que têm a doença. Esse prazo mínimo para começar a terapia é visto como um fator importante na resposta que os pacientes podem apresentar. É o que ressalta a oncologista pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG, Carla Rodrigues.
É importante que haja essa conscientização da urgência do início do tratamento, né? Uma vez que o paciente tenha tido o diagnóstico estabelecido, quanto antes o tratamento se iniciar, é melhor o prognóstico. Que é sabido, tem estudos já mostrando que o atraso do início do tratamento interfere com a sobrevida do paciente.
Cerca de 9 mil casos são diagnosticados anualmente em pessoas entre 1 e 19 anos, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Os tipos de cânceres mais comuns nessa faixa etária são os tumores que afetam a medula central e as leucemias. Um tratamento que envolve os aspectos psicológicos e o apoio da família são tidos como fatores fundamentais para a boa resposta dos pacientes ao tratamento. A psicóloga da Fundação Sara, instituição que auxilia pacientes e seus familiares no tratamento do câncer, Eveline Machado, ressalta a importância do procedimento mais detalhado.
É muito importante esse acolhimento da psicologia nesse momento para tranquilizar essa família, para que eles se sintam, né, num lugar também confortável, onde eles vão ser acolhidos, onde eles vão ser atendidos.
Mas a esperança de cura dos pacientes e seus familiares ainda está na doação que vem por parte dos bancos de sangue ou medula, já que nem sempre há entre os parentes doadores compatíveis. É o caso de Valéria Fernandes, que há um ano espera um doador para seu filho Carlos, de 2 anos, que tem leucemia. Ela alerta para a importância da doação.
Eu acho importante, porque até então, eu, por exemplo, eu não me preocupava em doar sangue. Eu nunca me preocupei, assim, sabe, em passar a saber se tinha alguém em algum hospital que precisasse de mim para sobreviver. Eu acho importante as pessoas doarem tanto sangue como passar a ser doador voluntário de medula, porque não é um procedimento cirúrgico, não é uma coisa que vai se matar, é uma coisa que reconstitui, entendeu? E é uma coisa, além, acima de tudo, é uma coisa que salva vidas.
Atualmente, há 2 milhões e 700 mil doadores inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula, segundo dados do INCA. No ano passado, foram realizados pouco mais de 1.700 transplantes. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos que tenha boa saúde pode ser doador. Basta preencher um formulário e participar da coleta de uma amostra de sangue. Os dados são registrados em um banco e cruzados com os dos pacientes que necessitam do transplante. Em caso de compatibilidade, o doador é acionado. O cadastro pode ser feito nos hemocentros dos estados, como o Hemominas aqui em Belo Horizonte. Informação, os ouvintes podem encontrar no site www.hemominas.mg.gov.br. Vinícius.
Muito obrigado, Raquel Miranda.